Muito obrigado, senador Wellington Dias. Eu só quero registrar aqui que o senador Cacildo Maldani também retirou a inscrição dele, até em função de outro compromisso. Passa a palavra agora para o senador, o último inscrito, senador João Pedro.
Presidente Delcídio, ministro Guido Mantega, senhores senadores, esse é um momento importante do Senado, por conta da conjuntura internacional, nacional, mas por conta do espírito do debate com um ministro de Estado tão importante para o Brasil. E, evidentemente, que pela presença da oposição neste exato momento aqui na comissão, a oposição está satisfeita com a condução de todo esse processo. Saíram do debate, mas eu quero... E cobraram muito. Esse é um momento, são 14 horas e que começou aqui no horário esse debate. Eu estava num debate paralelo aqui na Comissão de Meio Ambiente com o presidente do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler, e foi um rico debate, mais de 3 horas, mas corri para cá para dizer que é evidente que discutir a inflação hoje, que a oposição sabe também o que é a inflação de hoje, e a causa da inflação de hoje, e que é uma inflação, evidentemente, que nós não podemos deixar de ter as preocupações, mas tem um controle por conta de um processo bem conduzido. E nós não podemos falar de agora sem olhar para trás o que foi deixado para esse, para o governo do presidente Lula. Foi como se comparar uma estrada e um carro à beira de um capotamento, de sair da estrada, e o governo teve condições de conduzir o carro, não derrapar. 2003 era bem ali, saindo daquela profunda crise que vivia a Argentina, e tinha assim toda uma politização de desqualificar, de colocar o descrédito. E o Brasil veio, e veio, e veio. E o teste de fogo, a prova de fogo mesmo, foi a crise de 2008, 2009. E nós saímos. E o Brasil de hoje, olhando esse processo todo, eu quero destacar aqui duas políticas importantes. Primeiro, do salário mínimo. Merece destaque esse processo todo, o salário mínimo, como foi tratado. Os créditos, o microcrédito. Eu venho lá da Amazônia, sou lá da Amazônia. A importância do PRONAF, A, B, C, D, para aquela região. Enfim, passamos pela essa profunda crise. E o Brasil é isso, respeitado no G20, respeitado nos BRIC. Vossa Excelência, e não é só o Brasil, Vossa Excelência é muito bem recebido, é consultado. Então, o Brasil tem méritos, e eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos conduzir, e Vossa Excelência tem um papel importante. É muito pouco o que o senador Flecha estava dizendo, o comportamento de um Buda sereno. É muito pouco isso. Vossa Excelência é um grande ministro de Estado e tem uma grande responsabilidade. Quero dizer da minha confiança na equipe toda, nos outros ministérios, um planejamento, a condução firme e serena da presidenta Dilma nesse processo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai passar por esse momento conjuntural da inflação, e nós vamos, e é isso que é importante, é garantir uma condução aonde essas diferenças regionais, ministro, aqui eu encerro, sejam olhadas permanentemente, acompanhadas, se tem o macro, mas não deixe de olhar as potencialidades regionais, a nossa Amazônia. Manaus tem ali o polo industrial, mas não é só isso, nós não podemos ficar só no polo. Tem Castânia, tem cacau, tem água, tem os minerais. Nós podemos fazer ainda muito pela região e pelo Brasil. Agora mesmo, como resultado da viagem exitosa na China, tem aí investimentos importantes, né? Tem uns tablets. Olhe com carinho, por conta do que a Zona Franca tem, por conta do que o Amazonas tem. Mas olhe também em perspectiva as potencialidades que precisam ser trabalhadas pelo Brasil, do ponto de vista da geração de emprego, de valorizar potencialidades que nós temos lá na Amazônia. Madeira, energia, madeira manejada, não estou aqui, água, esses minerais, o petróleo, o gás, tem muita coisa que ainda está lá e nós podemos trabalhar para o Brasil, para aquelas populações que lá estão, para iniciativas econômicas que nós temos e compor todo esse quadro econômico, macroeconômico, que vem sendo muito bem conduzido por Vossa Excelência. Muito obrigado.
Senador João Pedro, eu só queria só registrar aqui, antes do ministro Guido concluir aqui essa audiência pública, só registrar que amanhã vai haver uma sessão conjunta mesmo, da comissão, aliás, na quinta-feira às 10 horas, da Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Isso, eu falei aqui que não poderia ser uma sessão conjunta, mas, na verdade, com a presença do presidente do Banco Central, isso é determinação do próprio projeto de lei complementar número 101/00, a lei de responsabilidade fiscal. Então, só registrando aqui, 10 horas, na quinta-feira próxima, uma reunião conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Orçamento, em função do que determina a lei de responsabilidade fiscal. Queria também registrar, que vai atrasar um pouco, mas está prevista para hoje também, a reunião da Subcomissão Permanente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional. Ela era para começar às 14h30, mas deve atrasar um pouco. E a exposição é do senhor José Roberto Afonso, economista, acerca dos trabalhos realizados pela Subcomissão Temporária da Reforma Tributária no período de 2007 a 2008. E só registrar, ministro Guido, nós tínhamos uma previsão de terminar 13h. Só que a comissão de... houve uma overdose, ocorreu uma overdose de senadores e senadoras. Para que Vossa Excelência tenha ideia, 38 senadores estiveram aqui na Comissão de Assuntos Econômicos hoje, sendo 34 que são titulares e suplentes e mais 4 não membros. Portanto, a audiência hoje do senhor foi total. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil inteiro, como disse o nosso querido senador Wellington, também estava acompanhando muito de perto a brilhante exposição de Vossa Excelência. E é importante destacar também que 17 senadores usaram da palavra. Então, por isso é que nós chegamos, nós mesmo não achávamos que nós concluiríamos a 13h, mas realmente com essa overdose, não só de senadores presentes, mas também senadores que se inscreveram, esse é um bom problema. É um bom problema. E agora eu passo a palavra final ao ministro Guido Mantega, acima de tudo agradecendo aí a paciência, a tolerância e parabenizando mais uma vez, ministro Guido Mantega, pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito pelo Brasil, tem feito pelos brasileiros e brasileiras. Com a palavra o senador Guido Mantega.
Opa, senador, ainda não cheguei lá. Quem sabe... Mas agradeço.
Nessa toada ele acaba chegando.
Agradeço. Né? Bom, não querendo abusar da paciência dos senadores, vou tentar ser mais breve, que nós possamos sair daqui e todos para os seus afazeres. Em relação ao que disse o senador Lindenberg, ele mencionou, indagou a respeito do impacto da Selic e dos relatórios do Banco Central. Queria dizer o seguinte, certamente a Selic tem um impacto na inflação, apresenta um resultado, embora não seja o único instrumento que nós temos utilizado, e eu acho que é salutar que se usem vários instrumentos, mesmo porque a inflação muitas vezes vem sob formas diferentes. Não há uma única inflação. A inflação ela tem causas distintas e você tem que atingir as causas. Isso implica em utilizar instrumentos diferentes. O Banco Central tem que estar atento à conjuntura, ele tem que estar colado na realidade, na conjuntura. Então, quando ele faz um relatório trimestral de inflação, bom, ele, como diz o nome, ele faz uma avaliação da inflação do trimestre e faz uma projeção para o resto, do ano. Depois vem a ata do Copom, que aí é uma ata sobre algo, um evento com 45 dias. Ele pode mudar a ênfase, dependendo da reação da economia. Ele tem que estar colado na realidade. Então, eu não chego ao ponto de interpretar, porque cada um tem uma interpretação da ata e do relatório de inflação, não sei qual é a interpretação correta, eu já prefiro não fazer essa interpretação para não cair em erro, mas certamente a ata ela está mais colada naquilo que está acontecendo no período mais recente, então ela deve ser levada em consideração. E a próxima ata do próximo Copom pode mudar, porque o Banco Central tem que ficar atento aos movimentos da inflação. Eu quero dizer que o salário mínimo do próximo ano não me preocupa, porque nós já passamos essa fase de achar que salário mínimo ou que salário para trabalhador é inflacionário. Isso é coisa do passado. Não existe mais isso. A economia tem que ser eficiente, tem que ser produtiva o suficiente para absorver esses aumentos de custos, que, na verdade, não é custo só, porque isso é um olhar de um ângulo da questão. Nós temos que lembrar que salário mínimo é mercado, é consumo, é estímulo para a produção, estímulo para o investimento. Se a economia está sólida, equilibrada, ela suporta um aumento de salário mínimo. E nós vimos que isso aconteceu nos últimos anos. O governo, já no governo Fernando Henrique, já houve aumentos de salário mínimo que foram absorvidos, não acredito que foram inflacionários, e no governo Lula, aumentos ainda maiores de salário mínimo, que também foram absorvidos e tivemos inflação mais baixa nesse período em que houve aumento real de salário mínimo. A prova está aí. Temos que ter cuidado com a previdência, é verdade. Agora, quero lembrar que se a economia estiver crescendo e se formalizando como está agora, o déficit da previdência está diminuindo. Então, com o aumento de salário mínimo real, o déficit da Previdência está diminuindo, porque aumenta a contribuição. Então, posso dizer com precisão, o déficit da Previdência chegou a 1,8% do PIB, agora está em 1,2% do PIB, nesse período mais recente. É claro que não vou dizer que não precisa fazer nada com a Previdência, precisa sempre ter atenção, porque a Previdência é o maior gasto que o Estado tem. Então, a gente precisa cuidar da Previdência, olhar o equilíbrio a longo prazo e tudo mais. Mas eu posso dizer que é suportável, sim, dar um aumento do salário mínimo previsto para o ano que vem, algo como 13%, 14%, mesmo porque esse ano não teve aumento real. Não teve aumento real. É necessário, e faz parte dessa nova política de conciliar crescimento. Alguém falou aqui, não sei se foi o senador Inácio ou João Pedro, a questão de conciliar um desenvolvimento social com desenvolvimento econômico. Então, nós estamos conseguindo fazer isso. Eu acho que não houve um drible do capital estrangeiro, mesmo porque eu posso dizer que nós começamos a fazer um controle de capital estrangeiro aqui no Brasil. Em outubro de 2009, quando nós botamos o IOF para taxar a entrada de capital estrangeiro que vinha para a Bolsa, naquele tempo o fluxo era grande para a Bolsa e vinha para a renda fixa. E nós taxamos, E houve um reconhecimento mundial, e depois outros países nos seguiram de que era isso que tinha que ser feito, não deixar abusar, porque aí é abuso. Não estávamos taxando investimento direto, porque esse é salutar, estávamos taxando capital de curto prazo, querendo especular. Então, nós começamos lá atrás, fomos seguidos, fizemos escola, fomos seguidos por outros países, e o problema é que está sobrando muito capital no mundo. É a política monetária dos países avançados que está causando isso. Não tem oportunidade de investimento no mundo. O pessoal está perdendo dinheiro nos Estados Unidos, perdendo dinheiro na União Europeia, né? Com todos os problemas que eles têm, e aí vem para os países emergentes para se refazer. E aí, de fato, um país que ganhou uma reputação, solidez, transparência, como tem o Brasil, né? O nosso mercado de capitais é bem regulamentado, tem transparência, nós temos uma Bolsa de Valores que funciona muito bem, é mais segura do que outras, porque é tudo feito registrado. Então, com isso, nós atraímos capital. Né? Então, mas eu acho que não temos deixado de tomar medidas, e as medidas têm surtido o efeito.